Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Rita Zumba.
E eu sou o Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso terá CPI para investigar crimes cibernéticos e notícias falsas.
Comissão de Assuntos Econômicos analisa a proposta que destina mais dinheiro para pesquisas na Antártica.
Aprovados incentivos fiscais para indústrias da região amazônica.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores aprovaram a ampliação da chamada Amazônia Legal para garantir isenção de impostos para a produção local. O autor do projeto destacou a geração de empregos com os incentivos para a instalação de indústrias na região. Repórter Érica Christian.
Por unanimidade, o plenário do Senado aprovou a isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e do Imposto sobre Importação das indústrias da Amazônia Legal, que utilizem matéria-prima da região. Fazem parte da área de livre comércio de importação e exportação, os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Segundo o autor, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, o projeto apenas substituiu a expressão da Amazônia Ocidental e no estado do Amapá por Amazônia Legal. Randolfo Rodrigues explicou que a mudança garante a isenção fiscal na compra de matéria-prima agrícola ou extrativista vegetal entre todos os estados da chamada Zona Franca Verde e não apenas por algumas cidades. O senador destacou que o fim da cobrança do IPI e do Imposto sobre Importação na região vai atrair empresas para esses estados, o que vai gerar empregos.
Isso facilitará não somente para o Amapá, mas para vários estados da Amazônia que têm Zona Franca Verde, como Guajará Mirim, Rondônia, Tabantinga, no Amazonas, Brasiléia, no Acre, só para citar alguns exemplos, que possam atrair investimentos, mobilizar empreendedores e, com isso, gerar empregos.
Segundo Randolfo Rodrigues, a isenção do IPI para a Amazônia Legal não terá impactos no orçamento do governo federal. O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Relações Exteriores discutiu em audiência pública o projeto CODESUL Fronteiras. A ideia é mapear a violência contra as mulheres na fronteira dos estados da região sul e de Mato Grosso do Sul. Reportagem de Lívia Torres.
O projeto CODESUL Fronteiras, apresentado em audiência pública no Senado, tem o objetivo de mapear e identificar todo e qualquer tipo de violência contra mulheres e meninas em regiões fronteiriças. O programa abrange as fronteiras dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A representante do governo de Mato Grosso do Sul, Luciana Azambuja, comentou a necessidade de o programa abranger as fronteiras, pois essas regiões seguem na contramão de outras áreas que têm conseguido reduzir os índices de violência sexual e morte de mulheres.
Um aumento dos casos de estupro, de crimes sexuais, enquanto no estado de Mato Grosso nós reduzimos 11%, nessa linha de fronteira, nesses 18 municípios, aumentou 8%.
O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, lembrou que esses locais ainda são muito isolados, favorecendo a criminalidade contra mulheres e outros segmentos mais frágeis da sociedade.
Quanto mais a gente deixa essas regiões isoladas, além das mulheres que são mais fortemente atingidas, pode colocar nessa conta os idosos, os ribeirinhos, os índios, os extrativistas.
A reunião também contou com a participação de representantes do Uruguai, Paraguai e Bolívia, países que fazem fronteira com os estados brasileiros do CODESUL.
Ao celebrar os 111 anos da imigração japonesa no Brasil, o senador Nelson Tradi, do PSD, lembrou que Mato Grosso do Sul abriga a terceira maior comunidade nipônica no país, com cerca de 80 mil pessoas. Segundo ele, os primeiros imigrantes no país foram atraídos para a região para trabalhar numa estrada de ferro.
Mas, por causa de doenças e ataques de índios, os japoneses optaram por outras atividades, como a produção de hortifruti granjeiros e de seda, e o setor de serviços. E como resultado disso foi positivo, outros imigrantes foram atraídos para o estado, acrescentou o senador.
Nós temos várias características culturais incorporadas à nossa cultura, trazida pelos imigrantes japoneses. Na culinária, temos como característica da região de Okinawa o soba e o yakisoba, delícias da culinária japonesa que praticamente está no dia a dia da alimentação do povo de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Trouxeram também o karaokê, o taiko, o aikai, o origami e a cerâmica, que hoje integram a nossa cultura.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode aprovar o projeto de lei que destina recursos do FUST para o Programa Antártico Brasileiro. A proposta já foi analisada na Comissão de Ciência e Tecnologia. Repórter Bruno Lourenço.
O FUST, Fundo de Universalização das Telecomunicações, foi criado para, como o próprio nome diz, expandir e democratizar o acesso à internet e telefonia. Mas como lamentou o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, relator da proposta, no momento o FUST serve praticamente apenas para fazer superávit para o governo.
É um fundo que nós temos de 20 bilhões desde 2000 até 2016, que não é utilizado com a finalidade que deveria ser, que é para inovação, para tecnologia, para esses fins, e sim para outras contas, né, do governo.
Apesar de o fundo não estar sendo utilizado, Stevenson defende o mérito da iniciativa. Segundo ele, os recursos do FUST mostram-se perfeitamente adequados para o pagamento de despesas de telecomunicações do Programa Antártico Brasileiro, incluindo o fornecimento de equipamentos de rede e de terminais de acesso.
O senador Jorge Cajuru, de Goiás, defendeu seu projeto que cria uma alíquota de 40% na tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física. A proposta também restabelece a incidência desse tributo sobre lucros e dividendos pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas.
Cajuru explicou que a nova alíquota afetaria quem recebe acima de R$ 49.900 e contribuiria para a justiça tributária. Ele lembrou que sua proposta não prejudica a classe média.
Quem recebe neste Brasil de R$ 4.664 até R$ 49.900, pagaria o que nós senadores pagamos já em desconto de fonte, 27,5%.
Políticas de apoio à agricultura sustentável, à produção de café, de arroz e à reserva de vagas nos institutos federais para agricultores familiares foram alguns dos projetos aprovados pela Comissão de Agricultura no primeiro semestre de 2019. Repórter Marcela Diniz.
No primeiro semestre de 2019, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária promoveu 9 reuniões para votação de proposições e 9 audiências públicas. Entre os projetos aprovados, o que cria a política de apoio às mulheres marisqueiras, o que isenta do imposto sobre produtos industrializados, insumos e equipamentos destinados à produção de leite e derivados, e o que facilita a produção e comercialização de queijos artesanais, proposta que inclusive já virou lei. A presidente do colegiado, senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, cita outros projetos que receberam o aval da CRA na primeira metade do ano.
Garantia de pelo menos 10% das vagas nos institutos federais de educação para pessoas vinculadas à agricultura familiar. Incentivos fiscais e econômicos aos produtores rurais da Amazônia Legal para a preservação de cobertura florestal. Aprovamos também a Política Nacional de Incentivo à Ovinocaprinocultura. Então, finalizamos com um saldo bastante positivo e eu agradeço imensamente aos senadores que colaboraram com a qualidade dos projetos de lei e das relatorias.
O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, pediu que as lideranças partidárias e de blocos parlamentares indiquem os nomes dos deputados federais e senadores que integrarão a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público.
O requerimento de criação da CPI mista foi lido no início de julho, em sessão do Congresso Nacional. A comissão será composta por 15 senadores e 15 deputados federais e terá o poder de apurar outros fatos, como informou o Davi Alcolumbre.
A utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018. A prática de cyberbullying sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes públicos e o aliciamento de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.